A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos viajar pelo caminho dos diamantes e descobrir juntos os encantos das Minas Gerais. Quem são os garimpeiros do século XXI? Homens que ainda buscam a fortuna peneirando pedras. Entre as montanhas destruídas pela ambição sem limites, restou um paraíso, refúgio de onças, do tamanduá, do lobo-guará. Um parque com cachoeiras, águas cristalinas e surpreendentes plantas medicinais. Onde são fabricados os melhores queijos de Minas? E o vinho de jabuticaba, fruta campeã em saúde. Mercados que vendem fiado há mais de 100 anos. Além das belezas naturais, o interior guarda um dos maiores patrimônios de Minas: a sabedoria de seu povo.
Brilho, pureza, perfeição. Eles são fascinantes. Diamantes sempre foram sinônimo de riqueza e poder. Sonho e paixão para homens e mulheres de todos os tempos. E na busca por essas pedras raras, se escreveu um capítulo da nossa história.
Um tesouro fabuloso guardado nas montanhas e nos rios. E foi da febre do garimpo que nasceu Minas Gerais. Bem-vindos à Estrada Real e ao Caminho dos Diamantes.
A coroa portuguesa queria garantir que o ouro e as pedras extraídas no interior do Brasil não fossem roubados ou desviados. A Estrada Real seria o caminho seguro. E ela foi sendo aberta no século XVII por escravos, bandeirantes e tropeiros, seguindo o trajeto das antigas trilhas indígenas. Era por aqui que as pedras preciosas saíam das Minas Gerais e chegavam até o litoral do Rio de Janeiro. Dali, embarcada em caravelas, nossa riqueza ia embora para Portugal. Diamantina e seus encantos, terra natal do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Cidade das Vesperadas, com os músicos tocando nas sacadas coloniais. As ruas se enchem de música. E a festa enche a cidade. Passado e presente se misturam em harmonia. É quase todo fim de semana, de abril a outubro. Apenas 10 quilômetros do centro de Diamantina, já na área rural, há um lugar que vale conhecer. Formas recortadas pelo vento e pela água. Parece paisagem da lua, mas é só o ribeirão do Guinda, escorrendo entre as pedras, à beira da mata. Flores brotam até nas fendas. Natureza virgem. Nem parece que essas são terras de garimpo, exploradas pela família do Belmiro desde o século XVIII. Uma cerca e um portãozinho separam esse paraíso do resto do mundo. Belmiro vai nos conduzindo por esse lugar que ele conhece desde menino. Conhece tão bem que dispara na frente.
Ele não espera não, tem que acelerar.
Espera eu, Belmiro, vem aqui. que coisa. Vou pagar esse mico aqui, ó.
Bem tranquila, com confiança, pode pisar aqui
com nessa confiança terra. É ótimo.
Isso aí é um lugar onde a gente esconde de sol, de chuva, faz comida.
Ah, tá. Aqui se tiver que dormir, dá pra dormir, fazer comida, tudo.
Inclusive aquilo ali é um fogão. Um garimpo desse aqui, você não tem quatro paredes, você não tem relógio de ponto, você não tem buzina, você não tem muita coisa pra te amolar, não. Então, é relativo ao tal do conforto, viu?
O que se fazia aqui era o garimpo artesanal, só com enxada, peneira e olhos muito atentos. A ocupação principal do Belmiro agora é o turismo.
Eu faço um passeio com as pessoas para que elas possam conhecer esse tipo de trabalho. Eu acho que perder uma cultura dessa é perder uma história.
Para não perder o sossego e para afastar a inveja e os ladrões de diamantes, Belmiro leva um amuleto no pescoço. Dente de onça com um brilhante encravado. Nessas terras nunca entrou garimpo mecanizado. Não muito longe daqui, a realidade é outra, completamente diferente. Areinha parece o fim do mundo. Lugar perdido, destruído de tal forma que não dá para saber como era antes. Não está no GPS e para chegar aqui é preciso tempo e coragem. E é aí que homens de todas as idades procuram a Pedra dos Sonhos.
E é diamante do bom mesmo?
É a melhor que tem aqui, né, do Rio Jequitinhonha.
Pobre Rio Jequitinhonha. É muito clara a lei estadual que deveria proteger os terrenos às margens dos rios. É proibido revolver sedimentos para lavra. É também proibido o exercício de atividade que coloque em risco o ecossistema. Mas não é exatamente o que está acontecendo aqui? Quem controla? Quem fiscaliza? Máquinas e garimpeiros trabalham a todo vapor. É importante dizer, não foram eles que transformaram a paisagem nesse desastre. As crateras surgiram durante a exploração da área por uma grande mineradora. Foram décadas de trabalho que terminaram quando minerar aqui já não dava tanto lucro.
Mas depois que a Federal teve aí, foi um bocado de gente embora, né?
Pelo menos 1000 garimpeiros trabalhavam em Areinha até esta operação da Polícia Federal. 12 foram presos, mas ainda há acampamentos em condições precárias. Esgoto a céu aberto, gente cortando lenha. Homens e mulheres aqui nos olhavam com desconfiança. Eles culpam a falta de emprego na região.
Garimpeiro sempre vive de ilusão, né? Hoje eu não tirei, amanhã eu tiro, é por aí.
Este homem não é garimpeiro. Dizem que ele compra e vende as pedras que os outros encontram. Contar, ele mesmo não conta. O que vem fazer aqui todos os dias?
O que o senhor faz?
Vem passear. Dá passear, pra ver as coisas.
Nome também o senhor não tem?
Tem?
Biscoito.
Na lei do garimpo, quem bota a mão na massa fica com no máximo 10% do que é achado. Se alguém enriquece, é o dono da máquina.
Eles batem de Hilux, Land Rover, só as estranhas. A gente tem chinelinho aí, mesmo assim, arrebentado ainda.
Abaixo de Deus, da saúde dos bons amigos, essa é a melhor chave que existe, ó. Esse é o diamante, abre qualquer porta.
Um pequeno diamante bruto, misturado a outras pedras, quem conseguiria distinguir? Ao ser lapidado, ele perde metade do tamanho e alcança a perfeição. Diamantina nasceu aos pés da Serra do Espinhaço, a única cordilheira brasileira.
Silêncio, pessoal, silêncio, por favor. Por gentileza. Ação.
cidade atrai equipes de cinema e seus filmes de época. Não fossem os carros, a gente teria a sensação de que voltou no tempo, do Arraial do Tijuco.
Senhor, meu amo, me desculpe a pressa, mas é que eu tinha de vir logo dizer uma coisa para o senhor.
Um único homem recebia da coroa portuguesa o direito de explorar os diamantes. O mais famoso, o contratador João Fernandes de Oliveira, se apaixonou e se uniu a uma escrava, Chica da Silva. Chica da, Chica da, Chica da,
Chica da. Chica vai ter um filho a cada ano durante o período que vai coabitar com João Fernandes.
Um dia José também me prometeu.
Eu te dou muito mais do que a liberdade. Eu te dou tudo que os diamantes do Tijuco podem comprar.
Jovem, Chica da Silva foi provavelmente uma moça bonita como várias outras. Mas depois de 13, 14 partos, essas mulheres não eram amantes da academia nem do exercício físico. Muito antes, pelo contrário. O padrão da beleza é a matrona, é a mulher que não caminha, é a mulher gorda.
A casa em que moraram está aberta à visitação.
Quando morreu no final do século XVIII, a ex-escrava recebeu as honras que eram devidas quase que exclusivamente às mulheres brancas e ricas. Foi sepultada aqui, no interior da igreja de São Francisco de Assis, mais ou menos neste lugar. Quando a igreja foi reformada, os restos mortais foram transferidos lá para fora.
Está no número 24. Então nós contávamos aqui, era o número 21, 22, 23 e 24, exatamente aqui.
É mais uma peça da história de Chica da Silva, como a que chegou até a especialista Júnia Furtado, alguns anos atrás, no encontro com uma aluna.
Cleo, Júnia, dizem que eu sou descendente direta da Chica. Eu tenho até uma árvore genealógica, mas não tenho certeza absoluta. Começa com o João Fernandes de Oliveira, que era o contratador dos diamantes, que se casou com a Chica da Silva de Oliveira. E desde a Chica até meu pai e minha mãe, a árvore genealógica estava completa. Ela ficou impressionadíssima, confirmou com os registros de batismo que ela tinha pesquisado para o livro que a ascendência até onde eu confirmava estava correta.
O que sobrou da fortuna de João e Chica?
Nada. Mas, e também eram muitos, só de filhos, ela e o João Fernandes de Oliveira tiveram 13. E aí esses 13 filhos, na época, cada um tinha os seus 10, 11 filhos. Então a minha bisavó teve 10 irmãos. Então, era muita gente.
Muita gente. Mineiros que se espalharam por toda a região. Histórias que se entrelaçaram na Estrada Real. Mais pra cima no mapa está São Gonçalo do Rio Preto. Nesta cidade, de pouco mais de 3 mil habitantes, também há uma casa de um descendente de Chica. E um parque estadual de encher os olhos. As placas anunciam que este é um lugar de paz. Lebres e borboletas têm a preferência. Solte os grilos, afrouxe os sonhos. Do centro de São Gonçalo até o parque, são só 15 quilômetros de estrada de terra. E a paisagem é linda. Para apreciar o cerrado, é preciso aprimorar o olhar, ajustar o foco. Há pequenas flores por todos os lados, brotinhos prestes a desabrochar na floração da primavera.
Aqui, Isabela, é o Rio Preto. O parque foi criado para preservar esse rio.
Evitou que acontecesse aqui o que aconteceu,
lá embaixo, no Jequitinhonha. Hoje nós sofremos a pressão do garimpo no entorno.
Olha a finura dessa areia.
Parece um açúcar refinado.
É uma coisa branca, branca, branca.
A praia contrasta com a água de coloração muito escura.
O Tonhão garantiu que é potável. É boa. Parece que vai ter gosto pelo fato dela ser escura. Não tem gosto nenhum.
Cardumes de piabanhas nadam bem pertinho na água límpida. A espécie é endêmica e pode alcançar até 1,5 metro na fase adulta.
Ninguém pesca aqui, nada.
Aqui dentro do parque, não.
Uhum.
Aqui é um local que a gente preserva para ser pescado lá fora do parque, pelas comunidades do entorno.
O parque já tem 21 anos de idade e chega a quase 12.200 hectares de área. Além do Rio Preto, já foram mapeadas aqui mais de 60 nascentes. Mas nem precisa dar muito destaque a esses números. Basta olhar essa grandeza. Vamos até a Cachoeira do Criolo. Nas picadas abertas, aprendemos muito com o Deco. Esse é o apelido do braço direito do gerente Tonhão. Faculdade ele não fez, mas é especialista em plantas do cerrado.
Esse aqui é uma arnica. Usa ela para cãibra, usa ela em dor muscular, usa reumatismo, né?
Esse cactus, ele ensina, é salvador, principalmente em épocas de seca.
O fruto é gostoso e para comer ele refogado também, ele é ótimo.
É o quiabo da Lapa.
Quiabo da Lapa que nós conhecemos daqui.
Nada aqui foi plantado ou replantado. A natureza se encarrega de tudo.
A semente dela parece um ovo frito, eu. É ótimo para quem tem problema de reumatismo, ácido úrico, problema de gotas, essas coisas. Ela é muito usada aqui na região, a semente da sucupira branca.
É raro encontrar animais no caminho durante o dia, só pegadas e vestígios. Eles se escondem ao menor ruído e a maioria sai à noite para caçar. Mas as armadilhas fotográficas conseguem ótimos flagrantes. Tem cachorro do mato, lobo-guará, onça, veado catingueiro. E tem bicho brigando pela casa dos cupins.
Quando é o tatu canastra, ele chega, ele detona tudo, ele come tudo, e aí o cupim, adeus, né? É. E agora o tamanduá-bandeira vai muitas vezes no cupim só, que ele vai, trabalha, come, ali o cupim vai, reforma, ele vai, cavaca de novo e come.
Ó, nós viemos lá de cima, descendo pelo meio dessas pedras todas, uma difícil descida. A paulistana urbana que suou de montão. Mas olha o prêmio. Uma piscina de respeito.
Um bom mergulho repõe as energias. Novamente, água escura e cristalina. Os únicos peixes que encontramos nessa piscina foram os lambaris, também chamados de piabas. Tudo é tão bonito, tão preservado, uma vitória do povo da cidade de São Gonçalo que se rebelou contra a garimpagem.
Se as dragas não saíssem, elas iam colocar fogo nas dragas. A vida toda foi um povo muito sensível à natureza, à preservação. Então, tocou no rio, eles gritavam. E aí começou a história do Parque Estadual.
Do que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar?
No fim do dia, cantoria e viola. E lá em cima, um mar de astros para enfeitar a noite. O mapa e o marco confirmam. Estamos chegando ao município de Catas Altas. Fica bem no meio do caminho, entre as primas ricas, Diamantina e Ouro Preto. Mas Catas Altas também tem suas atrações. Veja esta, o Bicame de Pedra. Um aqueduto construído por escravos. 4 metros de altura, pedra sobre pedra, no encaixe perfeito. O centro da cidade parece uma pintura, emoldurada pela Serra do Carás. Nas férias e feriados, muita gente vem desfrutar dessa beleza sossegada. Se deliciar com tudo que se faz aqui, com essa frutinha.
A gente faz o vinho, aguardente de jabuticaba, fazemos licores, fazemos geleias, fazemos compota, fazemos farinha.
Como dizem os mineiros, é um bocadinho de coisa, uai. Vamos então conhecer mais de perto esse vinho.
A tradição de Catas Alta tem muito disso, de oferecer o vinho no lugar do cafezinho.
Ana é uma das produtoras da região, dona orgulhosa de 25 jabuticabeiras, algumas no quintal de casa. O vinho de jabuticaba foi inventado no século XIX. Sacerdotes vindos de Portugal trouxeram videiras para plantar e da uva saía o vinho da missa. Eles também ensinaram essa arte aos moradores. Mas aqui, as jabuticabeiras nativas davam mais que a fruta importada. Com o tempo, a matéria-prima acabou trocada. O vinho de Catas Altas continua sendo feito até hoje.
Vai daqui, daqui você vai aqui, e a hora que você vê, você está lá no alto, viu? É muito fácil de...
E a senhora nunca teve nenhum acidente, nada?
Não,
eu não vou, não.
Segura aqui, ó.
A jabuticabeira do meu pé.
Não é só a praia, não.
O vinho é totalmente artesanal, sem nenhuma química.
Desce da árvore, lava, seleciona, coloca nessa quebradeira. E a gente vai empurrando a fruta para debaixo dessa moenda que está aqui, né, toda dentada, para quebrar a fruta.
Depois é fermentar e envelhecer. Faz muito bem para a saúde. As sementes têm tanino, a casca e a polpa, ferro, fósforo, vitamina C, antocianina.
Antioxidante das nossas veias, ajuda a digestão, o metabolismo da gente todo agradece essas frutas assim.
E tem mais, o tal do vinho fica danado de bom usado na cozinha. Dona Wagner fez um banquete para nós. Costelinha ao molho de vinho de jabuticaba. Banana verde frita e arroz. Quer experimentar? A receita está na página do Globo Repórter na internet. Lá, a Ana Viegas também deixou alguns recados.
Saúde.
Viajar pela Estrada Real é aventura, beleza e história. Mas não é para principiantes. Há longos trechos de terra completamente desertos. E outros onde só veículos 4x4 passam com tranquilidade. Essa família corajosa veio de bicicleta.
E vocês são da onde?
De Brasília.
Vieram pra cá só pra fazer estrada?
Só.
Vão até onde?
Ouro Preto.
Na bicicleta o tempo todo?
Só de bicicleta.
Dói todas as partes do corpo.
Principalmente aquela, né?
É.
Provavelmente. Mas é bom?
É muito bom, é muito bom. Vale a pena. É um desafio que vale a pena vencer.
Boa viagem para vocês, bom passeio. Tchau. Depois de um dia inteiro comendo poeira na estrada, chegamos a Ipoema. Era aqui também que os antigos tropeiros pernoitavam das longas viagens levando mercadorias. E é aqui também que a gente vai dormir. Para vocês que ficam, boa noite, até amanhã.
Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino.
A moça moderna veste com elegância as roupas de tempos passados. É assim que ela recebe quem chega ao Museu do Tropeiro, em Ipoema. E que museu! Por fora, um casarão colonial que um dia foi estalagem. Por dentro, um tesouro da nossa história. A profissão surgiu da necessidade de transportar animais, Brasil adentro. Depois, esses homens passaram a entregar mercadorias e correspondências. Negócios feitos na confiança. Se dizia então que palavra de tropeiro valia mais que dinheiro. Tá Daiane é uma apaixonada pelo tropeirismo. Cuidado, hein? A moça sabe estalar um chicote. E bem. E ainda toca berrante. Quem quiser, ela ensina. Afinal, é neta de tropeiro e defende as tradições.
A essência do museu, tanto para poema quanto para mim, é algo tão precioso quanto o ar que respiramos. É necessário manter, é necessário ter. É necessário disseminar isso.
Você, se pudesse, ainda tivesse valendo, você montava uma tropa.
Ah, eu seria tropeira, com certeza.
Eu vou lhe contar um caos, você preste atenção.
Vida dura do tropeiro, trabalho cansativo. Para animar o pessoal, violeiro não podia faltar.
Era um homem muito bom, ele vivia rezando, mas não tinha religião.
A beleza de uma cidade chamada Milho Verde e o presépio mais admirado do interior de Minas. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, autotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
A gente vai experimentar um queijo que tem mais de 200 anos de tradição. É nesse caminho aqui para o Cerro. São mais 24 quilômetros nessa estradinha aqui, Estrada Real.
Embora arrumou um advogado, foi preciso um juiz.
O município do Cerro era um importante centro político e econômico do Brasil no século XVIII. E ainda hoje guarda com carinho a sua história. A joia dessa cidade não é o diamante.
Vai o queijinho aí. Esse é o máximo. Muito bom.
A economia local é baseada no turismo, no gado leiteiro e no queijo. Tanto que o modo artesanal de fazer o queijo do Cerro é patrimônio imaterial de Minas Gerais.
A gente tem queijos entre 45, 60 dias, 90 até 6 meses, 7 meses. Esse queijo, por exemplo, está indo para 9 meses de maturação.
O sabor do queijo depende da região, do clima, da estação da chuva. Depende até do que o solo produz. A fazendinha é um charme, cercada de montes e montanhas e de vacas curiosas. A família do seu Bento, pai do Túlio, tem queijaria há 5 gerações.
Quando é que o senhor fez o primeiro queijo?
8 anos.
Uma criança.
Naquela época a gente, criado na fazenda, né? Então, desde pequenininho, acompanhando o velho, então não tinha como.
Nesses poucos metros quadrados está sendo feita mais uma leva. A higiene é rigorosa, exigência de uma lei estadual. Mas esta mesma lei, segundo os produtores artesanais, exige cuidados exagerados.
A gente aqui no Brasil é obrigado a embalar um queijo sobre uma embalagem plástica.
Isso rouba as características do queijo do Cerro. É fora da geladeira e arejado que cresce essa casca grossa de gosto forte e amendoado. Por dentro, ele fica claro e macio.
Essa flora que se desenvolve aqui, na França, falam de terroir. E agora nós estamos falando que é trem-roir, porque é o nosso mineiro aqui, não é isso? Então nós temos o trem ruar que está dando essa característica.
E que trem é esse?
Uai, o trem, exatamente, são fungos, leveduras, até onde a gente se sabe, o mesmo mofo do camembert francês, nós temos ele aqui natural. Isso é uma descoberta assim, fantástica.
Qual é o teu sonho, tudo, em relação aos queijos?
Meu sonho é... Meu sonho é ver aqui a nossa cidade, as regiões produtoras de queijo, que os jovens não precisem ir embora, né? Que ele possa ficar aqui e ganhar dinheiro com isso. Fazer dessa cultura que a gente tem, essa tradição, fonte de renda.
Minas tem tanta coisa a preservar e nenhum tempo a perder. As batalhas se multiplicam pela preservação da cultura, contra a mineração sem controle e em defesa da natureza.
Apresentando Cachoeira Alta, ou Cachoeira do Macuco, uma das preciosidades da Estrada Real. São 110 metros de queda e mais 15 de profundidade no poço.
Ele então virou e disse...
Ouro Preto é um exemplo da urgência, patrimônio da humanidade, palco da Inconfidência Mineira, uma das mais lindas cidades históricas. Sofre com a degradação do patrimônio. Do alto do morro, a Igreja de São Francisco de Paula domina a vista, mas é tomada pelas pichações. Nomes, muitos nomes, estão marcados em suas paredes. Em outra igreja, São Miguel perdeu a mão. Os portais têm rachaduras e vão sumindo os adornos do chafariz desativado do século XVIII. Há muitos casarões em ruínas. A ocupação desordenada toma os morros, enfeia a paisagem magnífica. E o trânsito pesado faz trepidar o centro histórico.
Isso é uma questão de mobilidade social, ligada aos movimentos sociais, aos interesses da população. Tudo isso tem que ser muito bem medido e muito bem colocado para ser organizado o trânsito no nível de ordenamento, como acontece nas cidades europeias, por exemplo.
Nos tempos heróicos do desbravamento, duas montanhas de Minas serviram de ponto de referência para o interior do Brasil. O Pico do Itacolomi, que se vê de Ouro Preto, e o Pico do Itabirito, uma montanha majestosa que vem sendo devastada pela exploração de minério desde o século passado, quando o mineiro Carlos Drummond de Andrade fez a denúncia em forma de poesia.
O Pico de Itabirito será moído e exportado, mas ficará no infinito seu fantasma desolado.
Mas nem o poeta naquela época, nem nós, hoje em dia, perdemos a esperança. Vida longa aos montes das Minas Gerais. Eita lugarzinho barulhento, sou. É gente demais, muita coisa para vender. É todo domingo em Diamantina e é assim há 200 anos. Tem salgadinho, garrafada, condimentos, café puro, cheiroso, alho também não falta, nem pimenta. Procura por brinquedo, amuleto, quem sabe medalha de santo? Prepara a carteira que tem. Faz a feira, que é boa, ou leva o feijão tropeiro, que já tá pronto. 260 quilômetros separam o mercado de Diamantina do mercado do Roninho. E esse também vale a parada. O nome certo é Mercearia Paraopeba, mas o povo conhece mesmo é pelo apelido do dono.
1, 2, 3, 4, tá?
Ele é bisneto do primeiro proprietário. Herdou o comércio e o caderno de fiado, já meio comido pelos cupins. Tem a notação de 1800 e tantos.
Papai até brincava, né? Falava, ó, vou olhar aqui, seu bisavô ficou devendo, então não tem jeito de eu vender para você não. Que o fiado tem que ser bom para as duas partes, para quem está vendendo e para quem está comprando.
São só 24 metros quadrados, mas o que tem aqui é um espanto.
Eu estou levando hoje parmesão, que é só aqui que tem. Um franguinho caipira já abatido, cortado, bonitinho, limpinho. Aqui tem o que a gente não acha em outro lugar.
O que você pedir, pode apostar. Roninho e Josimar, o ajudante fiel, vão encontrar.
Josimar, olha, você caprichou, hein? Tá bom, lindo. Beleza.
Negócios também são feitos sem dinheiro. O velho escambo traz uma coisa, leva a outra, do mesmo valor. O que a senhora trouxe aí?
Eu trouxe o biquinho de bule para vender pro Roninho.
Biquinho Roninho. De bule?
É.
Ah, põe isso aqui no bico do bule?
É.
Ô Chico, bom? Veio o queijinho, né?
Seu Chico é fornecedor há 20 anos. Trouxe os queijos e leva parte do pagamento em garrafas de coalho e rosquinhas.
Ninguém passa a perna. Não pode,
é honestidade.
E nesse interior mineiro, quando a gente pensa que já viu tudo, vem outro lugar para nos conquistar. Milho Verde é bem pequena. Na pracinha da capela, o único movimento é do vento. Que sossego!
E tem alguém aí achando que Milho Verde é uma cidadezinha sem graça, pequenininha? Não é, não. Essa aqui é a Cachoeira do Moinho, uma das muitas que existem nessa região. E ela é muito maior do que essa piscininha onde eu estou me refrescando.
Lindas quanto as paisagens são as pessoas dessa terra.
Tudo bem, dona Helena?
Tá bom,
tô chegando.
Tô demais, meu velho.
Tá boa?
É, vou entrar.
Posso entrar?
Pode.
A casinha é muito bem localizada. Do pomar, dona Helena vê o vale do Jequitinhonha, a mata, os ipês amarelos. Os passarinhos cantam o dia todo. E não constroem ninho, não. Fazem edifícios de gravetos.
Moro perto do padroeiro do lugar, que eu sou Gonçalo. Perto da pousada, que é a primeira pousada que criou aqui em São Gonçalo. E a mercearia do Ailton ali, que tem uns 4 anos que foi criado. Então, estou satisfeita. Né?
Nesse cantinho de paz, durante anos, dona Helena escreveu cartas para pessoas que não sabiam nem ler, nem escrever. O Ailton da mercearia testemunha.
Tem carta para namorado, de amor, quer dizer, qualquer tipo de carta que pedisse ela, ela escrevia.
E eu costumava juntar umas 4 ou 5 para escrever à noite, porque de dia trabalhamos para os outros.
Conversa na cozinha é sempre boa. Um biscoito de polvilho, então... Conversamos sobre os filhos.
Ah, só o meu, a que eu criei, que é o de sangue, e esse, que é o da dona Ana.
Então, dois filhos.
Dois filhos, praticamente, porque eles consideram muito.
E eu vi histórias de assustar, que dona Helena inventa e gosta de contar.
Ela falou assim, aqui é a casa lá em cima. E dessa ali, não. Eu não arrumo mais pra ninguém. Por quê? Porque aquela casa ali é mal assombrada.
Mas está no quartinho ao lado a melhor criação dela.
Ontem eu limpei ele todo, o dia inteiro, esperando, né?
Então deve estar brilhando. Vamos lá?
Vamos lá.
Olha só isso.
É Belém, onde Jesus nasceu, segundo a imaginação da nossa amiga.
Costumava chegar a gente, ó, dona Helena, o presépio tá armado, senão eu já desmanchei. Oh, que pena, eu trouxe minha família, irmão, tio, que foi aqui pra conhecer. Aí comecei a deixar ele, né, assim, senão agora deixa o ano inteiro.
E o padre, o nosso padre aqui, trouxe até o bispo para conhecer ele.
Nossa, que sucesso! É. A senhora tá importante, hein?
Até o bispo.
Com a janela sempre aberta, quem passa na rua vê o presépio cada vez mais completo. Visitas e amigos sempre dão uma pecinha nova.
Ficou bonita, hein? E eu coloquei até a lua e as estrelas. Ficou muito bonito.
E a senhora acha que era bem assim mesmo, lá no tempo que Jesus nasceu?
É, porque lá é deserto, lá não tem muita coisa verde, lá não.
Jesus na manjedoura, ele só chega na noite de Natal. A despedida é difícil, tanta simplicidade, tanta sabedoria. Dona Helena é dessas lembranças que vão ficar para sempre.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Oi, dito ao fazendeiro, arrume você por lá. Você não é homem tão, pensasse pra me chamar. O que eu fiz lá tá feito e ninguém vai desmanchar.
Ajuda as mãos. A 17 anos em seu coração.